Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera, começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio aqui na rádio Antena Zero, a sua rádio mais rock e mais skate do Brasil. Como vocês sabem, há 6 anos no ar e, como sempre, falando o melhor do skate nacional e, por que não, mundial. E o programa sempre trazendo os melhores entrevistados nesses 6 anos. E hoje o programa 140 vai trazer um convidado que há muito tempo estou querendo trazer ele aqui, porque além dele ter uma história bem legal, ele começou muito cedo, e em off eu falei que ele era praticamente um garoto prodígio do skate no final dos anos 80, porque ele emplacou, streeteiro nato, de Osasco, e a gente vai contar bastante história dele aqui, ele vai contar principalmente a história dele. Hoje a gente está aqui com Cláudio Seco. Seco, obrigadão aí pela presença.
Ô, Bola, eu que agradeço.
Começando,
cara,
aqui o programa Let's Go Skate Radio número 140, 140 número redondo, hein?
Ô, que bacana.
É um programa. Deu sorte, que é um programa que sempre a gente costuma valorizar, né? Quando tem aquele número redondo.
Legal.
E, puta, cara, é o que eu falei, né? Faz um tempo que eu queria te trazer aqui, porque você tem uma história bem legal de contribuição no street nacional, né, cara?
Sim.
Porque você foi um garoto prodígio ali no final dos anos 80, que foi realmente um cara que começou a andar muito, teve pro model, a gente vai contar isso aqui também.
Sim.
Mas começou muito cedo, né? Você começou em 1982, é isso?
82, 83, por aí. Eu sou meio ruim de data, mas é mais ou menos isso. Eu lembro que
uma época difícil de começar a andar de skate, até porque o skate tava muito embaixo nesse período.
Tava. Eu, na verdade, eu andava de bike, andava de BMX.
Tá.
Eu tinha um irmão que andava de BMX também, e tinha o meu irmão mais velho, Marcelo, que andava de skate com outros amigos dele, que eram amigos nossos também. E era muito difícil naquela época, né, cara? Não tinha peça de skate. Então,
pra nem de bike, né?
Não, nem de bike. Tinha que... A gente caçava peça de um do outro, montava uma bike meio... Frankenstein ali.
Frankenstein, né?
Total. E os skates também. Eu olhava os skates do meu irmão, dos meus amigos do meu irmão, era tudo Frankenstein. Mas era o que tinha na época. Então a gente ia nas pistas que tinham, não que eram muito poucas, né? Na verdade eram muito poucas, a gente andava mais na rua mesmo. Fazia rampinha na rua, rampinha com madeirite, com caixote. Achava algum morrinho que pra pular de bike, a gente pulava de bike. E um dia, cara, assim, eu cheguei a competir até um pouco de BMX, né? Não profissionalmente, nada. Era bem moleque, tinha uns 11 anos por aí. Eu andava numas pistas de bicicross, né? Tinha uma dali na Marginal, a BMX, que meu pai me levava muito lá.
A da Marginal era da Monark, né?
Era da Monark. E tinha uma no Mirapuera que eu acho que era da Calóis.
Era da Calóis.
Se eu não me engano. Mas Sim. Eu ia mais na da Monark, que era mais perto pra mim.
Aham.
E aí a gente sempre que saía pra dar um rolê de bike, os caras saíam com skate também, a gente tentava achar alguns lugares pra andar juntos, né? Chegamos aí, tinha um half eu acho que era no Morumbi, né? Que era um half que não tinha coping.
Um half de concreto, né? Do lado do shopping Morumbi.
Ele era
que
mais...
era um half da Calói também, né?
Era
muito louco
isso. E aí foi lá que eu comecei a andar em transição assim de bike e tal. Uhum. E foi o primeiro half que eu dropei de bike e tal. E a galera do skate junto, os amigos, né? Aí um certo dia, eu nunca tinha andado no skate, assim. Mesmo a gente estando juntos, assim, mas eu gostava muito de bike e tal. E um dia eu peguei e falei, deixa eu andar ali. Já tinha andado bastante de bike no dia. Eu falei, deixa eu dar um rolê de skate aí. Peguei o skate do meu irmão. Cara, e já saí andando, já saí remando, assim. Eu nunca tinha subido no skate. E eu falei, pô, acho que eu tenho jeito pra isso, cara.
Pegou gosto.
Peguei gosto. E meu irmão também, assim, ficou meio impressionado e tal. Falou, pô, eu nunca tinha te visto andar de skate e você já saiu remando, assim, ó, já saiu dando batidinha no chão. Aí ele pegou com os amigos dele, juntou algumas peças, tal, 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 e montou um skate pra mim.
Boa.
Cara, em um mês eu já não andava mais de bike, só no skate.
É aquela velha história de trocar bike pelo skate, né?
É, aí foi, cara, e foi, dali eu não parei mais. Dali
talvez eu... porque o a bike e o skate, eles vêm desse comportamento individual, né? Não que o equilíbrio seja o mesmo, mas historicamente, muitos caras que andavam de bike começaram a andar de skate.
Sim,
um pouco vice-versa, um pouco alguns caras do skate começaram a andar de bike. Mas ao contrário, teve mais. É o caso do Mureta.
Sim,
Mureta,
sim.
João Maconha, JM lá em Floripa. Ah. É um cara que era da bike, conheci ele, anda de bike. Ah. Então tinha muito essa migração, né, cara, do pessoal da bike pro skate no começo dos anos 80. Porque a bike ali tava tomando outro porte, né, o BMX Cross, começou a ter freestyle, começou a ter esse lado mais radical da bike,
sim,
né?
Sim. É, e eu, cara, eu falar a verdade pra você, o bike eu gosto até hoje, cara, assim, uh-huh. Eu, tipo, vejo vídeos de skate e vejo vídeo de bike também, porque, assim, mesmo eu não andando mais hoje, eu curto ainda, assim, eu acho muito bacana, eu sempre gostei do radical, né, cara? Uh-huh. Tanto é que... Uma época, eu sei que eu nunca andei, mas eu peguei um patins uma vez, acho que era da amiga do meu irmão, eu nem lembro direito a história, assim. Eu sei que uma vez eu peguei um patins, cara, eu subi no telhado de casa, que era não da laje, tá, era um telhado mais baixinho, assim, e eu pulei de lá de cima com o patins.
Já andava de skate?
Já tava começando a andar de skate.
Tava começando a andar de skate, tá.
E minha mãe ficava louca com essas coisas, cara. Uhum. Porque eu sempre fui do lado... Nunca gostei de futebol, basquete, essas coisas. Eu sempre fui meio pro lado radical mesmo.
Boa.
Mesmo sendo uma criança, assim, calminha e tal, mas...
E pra essa época? Porque realmente o começo dos anos 80, como nos anos 70, a discriminação era muito grande, né?
Ah, muito, né, cara?
Ver uma... Você tinha 10 anos, né? Praticamente 10, 11 anos. Começou a andar de skate, andava de bike. Isso na família era visto com bons olhos? Porque, em geral, skate e bike... A bike menos, né? Porque a bike sempre foi um transporte e tal. Mas quando entra na parte competitiva, já olha a bike de outro jeito. O skate já não tem jeito.
É.
Começou a andar, já era taxado de vagabundo, de maconheiro.
Sim.
Então a família brasileira já não via o skate com bons olhos como vê hoje.
É.
Você chegou a passar por isso com sua
cara,
família?
Cara, eu não passei, não comigo.
Tá.
Meus pais sempre me apoiaram, cara.
Legal.
Meu pai curtia, meu pai me levava nos campeonatos, me levava antes do skate, na bike, ele me levava, eu ia todo final de semana em uma
pista. Mais participativo.
Ele sempre me levou. Minha mãe tinha um pouco de medo e tal, mas ela não recriminava. Mas o lance da minha mãe era medo.
Uhum.
Não era que ela não gostava. Mas meu pai sempre apoiou. Meu pai sempre apoiou, me apoiou nas viagens. Mesmo quando eu não tinha patrocínio, assim, às vezes tinha que viajar. Ou ele me levava, ou ele dava dinheiro pra eu ir. Teve uma época aí, que esse meu irmão mais velho que me incentivou a começar a andar de skate... Ele fez 18 anos nessa época, e meu pai deu um carro pra ele, que era um Fusquinha até.
Boa.
E aí meu irmão começou e meu pai parou de ir e falou: agora seu irmão já fez 18 anos.
Se vira aí, se vira.
E aí meu irmão curtia skate também, então a gente ia pra tudo que é lugar, das pistas, nos campeonatos e tal. Era sempre nesse Fusquinha, era muito bacana, cara.
Essa cena que você tá colocando é Osasco.
É Osasco.
Você é de Osasco e começou andando...
Nasci em Osasco e tô lá até hoje, cara.
Tá lá até hoje.
Nunca
então
saí,
era uma
nunca...
cena de Osasco.
De ser.
E mesmo assim, tinha uma galera... Tinha bastante gente andando em Osasco nesse período, nesse começo,
cara,
dos anos 80?
Cara, nesse período não tinha muito, não. Tem uma galera que até hoje, cara, eu tenho contato, assim, que é o Camilo, que é um cara lá de Osasco, das antigas, é o Camilo Freza. Teve o Aquiles, cara, infelizmente o Aquiles, um grande, eu acho que foi um dos primeiros skatistas de Osasco, cara, ele faleceu, acho que já vai fazer uns 2 anos.
Tá.
Cara, ele é a história do skate de Osasco. Na verdade, ali em Osasco começou mais forte em skate quando, com o Camilo, né, o Camilo, ele tinha um bowl, na casa dele, no fundo da casa dele, ele tinha um bowl que ele construiu com o pai dele, eu não sei direito quem construiu, mas é um lugar que ali eu comecei a andar de bike nesse bowl.
E meu irmão, concreto ou madeira?
Concretão, cara. E não tinha, era muito engraçado esse bowl, cara. Ele não tinha em cima a
plataforma.
Ele era... E não tinha muito coping também. Ele só tinha a espessura assim do concreto.
Do concreto, era, do tijolão.
Não existia muito manobra que você fazia de borda. Uhum. Assim, a manobra de borda era raspar.
Sim.
Era um grinder, ou era um nem 50, era raspar de grinder, ou um rock slide. Então não tinha manobra que você subia.
Nem precisava dropar de cima da borda.
Ele tinha, era um bowl redondão, tipo aquele de Guará. Que você tinha o cânion, você entrava pelo cânion. Sim,
então a borda ali não precisava nem ter, era só para ter uma borda para ou sair voando ou dar grind, né? O rock and roll ou o que for da época, né? Que era bem a linguagem desse período. E na verdade também naquela época, qualquer um construindo uma rampa, um bowl no fundo de quintal, não dava para exigir muito, né? Coping com plataforma, tudo perfeito, porque era, cara, era muito artesanal, né?
Muito, cara.
Muito, e teve com vontade de fazer, né?
Teve um Ralph também que a gente construiu em Osasco, que era na casa do Panisa.
Esse Ralph do Panisa ficou conhecidaço.
Conhecidaço. A gente construiu. Eu era molecão, cara. Esses dias até vi uma foto, eu pequenininho lá, cara, nessa época eu tava na bike ainda.
Esse Ralph não era mal feito não, hein?
Não, cara.
Eu vi também, o Panisa mandou umas fotos aí há pouco tempo, eu olhei e falei que eu não lembrava muito mais o Ralph. Tava bem feito, né?
Ele foi bem feito, cara, por ser assim, nunca ninguém tinha feito, cara.
Panisa e seu Ralph.
Panisa e seu Ralph, era no fundo da casa dele, cara, tinha um terreno no fundo assim. E a gente construiu esse Ralph, cara. E foi um dos motivos ali de Osasco que cresceu também o skate, cara. Muita gente começou a ir nesse Ralph e deu uma incentivada grande ali, cara. Foi bacana essa época.
O Panisa, por acaso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouco mais pra frente, sobre a Lifestyle, né? Sobre as marcas que você passou, Lifestyle, Urg e mais algumas. E o Panisa, ele chegou a ser team manager numa época da Lifestyle, né?
Sim.
Numa época que o skate nem tinha muito esse critério de team manager, de ter que na verdade era um cara que era mais pra ficar ali cuidando e treinando os skatistas, né?
Sim,
que a gente achava muito estranho. Acho que era ele e o Pastel na época.
Eu acho que era isso, cara. Só que nessa época eu ainda não tava na Life. Essa época eu era da Urg ainda.
Essa época você tava na Urg.
Tava na Urg ainda. Então eu não acompanhei muito perto. Mas, mas eu lembro dessa história. Eu lembro.
Acho que foi meio pioneiro isso.
Eu cheguei a ver. Porque, como ele era de Osasco também, o Panisa. E ele treinava uma molecada. Ele treinava, não sei se era treinar ou se ele acompanhava. Eu não sei qual que era bem o.
Tinha um pouco isso de cuidar e treinar. Ficar dando uns toques, né?
Era
assim, pra gente na época era até meio estranho, né? Porque a gente nunca foi muito de ter esse conceito de. Nem entre os amigos, né? Ficava, vai, faz assim, vira... Não, cada um ia pegando o seu jeito e andando. Isso era uma postura muito clara no skate, né? Nunca tinha muito alguém ensinando ninguém.
Sim,
cada um
sim,
tinha que se virar. Sim. E quando eles implantaram isso, todo mundo olhava e falava, pô, mas agora a marca tem um professor.
Nessa época a gente aprendia na raça, né, cara?
Na raça, total.
Tem esse negócio hoje em dia. Hoje em dia pra molecada tá muito fácil, cara. Tem YouTube, tem tutorial.
Hoje em dia é quase obrigatório, né?
A gente tinha
professor.
A gente tinha que esperar alguém trazer uma fita cassete da gringa. Pra gente assistir, pra ver alguma manobra nova.
E hoje tá, entendeu? Tudo aí à disposição.
Hoje tá aí tudo à disposição,
indo,
cara.
Dormir ou acordando.
Tudo,
né?
À disposição. Mas o lance do Panisa, eu sabia mais ou menos porque ele meio que treinava ou acompanhava uma molecada que era ali do Parque Continental, que é colado com Osasco. Que era um lugar que eu andava também. No Parque Continental tinha alguns picos lá que a gente ia. Tinha uma pracinha que chamava Coreto lá, que é bem bacana lá. Hoje em dia tá meio abandonado lá, eu até passei essa semana lá, tá meio abandonadão,
tá bombando.
Mas tem até uma foto minha que foi um pôster da Overall, que
foi
o Daniel Burki...
Uma Jump Ramp, né?
Foi nesse Parque Continental.
Foi da Overall, um pôster da Overall com um logozão gigante da Fruto Verde, assim.
Isso mesmo. E foi o
era Daniel patrocinador
Burki
do pôster.
Que tirou a foto e foi essa foto foi lá no Parque Continental.
Essa foto foi no parque, foi no parque, né? Eu lembro bem da foto. O ângulo tá bem alto, ele tá com a câmera bem alta, né?
Então
ele
tá
voando bem alto. E ficou marcado, né? Porque naquela época, uma revista, quando tinha um pôster, a foto era. Pra ser a principal, tinha que ser muito boa. E essa foto a gente já sabia que automaticamente ia parar na parede, né? Ou seja, você com certeza estampou várias paredes do Brasil.
Não, até hoje eu escuto isso, cara. Até hoje, pô, eu sei que eu tenho você na minha parede.
Se marcar teu pôster até hoje, né?
Eu tenho. Eu fiz um quadro e eu tenho até hoje na minha parede.
Fiz um quadro. Puta, show.
Fiz um quadro.
Isso é legal, porque é uma história, né? Cravada de um período que realmente os pôsteres na parede faziam parte da cultura do skate, né?
E na mesma revista tem uma capa inteira minha também, que é de um Japan One Foot na Feirança.
Na Feirança,
com aquele bandezinho da Erg virado para cima, assim.
Exatamente. Cara, esse período, a gente já entrando até numa parte sua mais, né, envolvida com skate, competição, foto em revista, você trilhou o circuito amador.
Sim.
Você chegou a fazer aquela velha trilha, né? Que é correr no iniciante, amador, e vai subindo até virar profissional. No amador, você chegou a competir bastante.
Sim. Cara, a minha história no skate foi muito louca, assim, foi muito rápida, cara.
Foi muito rápido.
O primeiro campeonato que eu participei, eu ganhei e saí na revista.
Você lembra qual foi?
Foi no Colégio Levi.
Pô, Levi, né?
Colégio Levi.
Tradicional campeonato de São Paulo.
Eu dando um boneless numa rampinha. Uhum. Ia sair na acho que foi overall também.
Sim.
Saí. Aí, porra, a partir
daí... Ali os campeonatos do Levi sempre foram amadores, né? Ali você dava correndo de amador.
Ali era iniciante, eu acho.
Ali era iniciante. Você tava correndo de iniciante.
Eu acho que era iniciante. Tá. Eu lembro que foi meu primeiro campeonato, cara.
Irado.
Foi o primeiro campeonato. E aí fui, cara. Fui um atrás do outro, assim. A maioria que eu entrava, eu ganhava. Ou segundo, terceiro e tal. Sempre...
Então você já tava com o skate, assim... O skate naquela época era muito jump ramp, de tudo quanto é jeito, né? Tinha que voar de multi,
eu sempre fui de pular, né, cara?
Você acabou virando um cara que se prontificou a ser um... A gente chamava de rampeiro, né?
O Trão meio...
Não é o mini rampeiro, não, né? Era o rampeiro. Era o cara que pulava bem rampa de tudo quanto é jeito.
O Trão era que me via. lá vem o rampeiro.
Você se especializou em rampa, né? Porque realmente tem muita foto sua de jump ramp. E, porra, várias fotos.
Cara,
né?
Assim, eu sempre gostei muito, né, cara? Uhum. Eu sempre gostei muito de pular. Mas eu
gostava... Você falou que pulou de patinho do teto e andava de bike, quer dizer que já tava no sangue, né?
Mas eu gostava também de muitas outras coisas. O all-ride eu gostava muito.
O all-ride também fazia
parte. A nova técnica também gostava muito. Só que como eu... Tipo, os jumps meus eram os mais legais e tal. Geralmente em fotos e tal. Sempre saíam os jumps.
Os jumps em rampa, foram vários, né?
Então aí a galera ficava...
Mas legal que era bem variado, né? Tinha, puta, de multi a Japan, a Method.
E os primeiros jumps eram aqueles que você pegava antes, né?
Já lá no flat, né?
Você já segurava no flat.
Era o mais tosco.
Aí teve a época que começou os olhos, né?
Sim.
Você fazia a mesma coisa, só que você dava o olho na rampa e pegava no alto.
Sim.
Aí foi quando começou a subir mais.
E aí subiu mais e ficou tecnicamente melhor, né?
Tecnicamente mais bonito, né?
Sim, mais bonito.
Mais bonito.
Ficava aquela coisa feia segurando no flat, né? Que era muito estranho, né?
Aí começou a ficar um skate bacana, assim. Não que o outro não seja, né? Mas eu acho que ficou mais bonito.
Você já,
né,
começou ganhando os campeonatos, você entrou... O campeonato naquela época tinha um peso, né, importante, né, e até porque tinha muita gente andando, ainda mais esse período, a gente tá falando aí, vamos dizer, de 87 em diante, né, que era quando os campeonatos começaram a bombar, de street. Você já tava com nível, né, você já tava com nível bem alto, ganhando os iniciantes, depois ganhando amador, tanto que você foi campeão paulista amador, foi isso? Paulista amador... Campeão brasileiro amador.
Fui campeão brasileiro amador.
Vice-campeão brasileiro profissional.
Em 88, 88 eu fui campeão brasileiro amador do circuito, que era o OBS, né?
OBS.
Que era o circuito brasileiro, né? E aí eu passei para profissional, aí veio o meu pro model pela ERG, e o ano seguinte, profissional, eu já fui vice-campeão, que é onde o Rui Moleque foi o campeão e eu fui o vice.
Pela ERG ou pela...
Pela ERG. Em 90 que eu fui pra Life. Isso. Em 89 eu fui campeão do circuito OBS brasileiro. Desculpa, vice-campeão pela ERG, isso mesmo. Em 90 que eu saí da ERG e fui pra Life.
A gente entrevistou há pouco tempo aqui o Ribeiro, né? O Alexandre Ribeiro. E ele é bem desse período também, né?
Ribeiro usava meu shape, cara.
O Ribeiro usava seu shape, depois se amoldou dele muito mais pra frente. E assim, ele colocou também essa mesma trilogia, né? Campeonatos e começar a correr, entrar nas marcas. E ele também foi um cara que foi da Urk e da Life, né?
Sim, sim, sim.
Eu olho, parece que eu vejo os dois, vocês, parece que os dois entraram, assim, até quero que você conte isso. Dá a impressão que vocês entraram na mesma época e tanto em uma marca como na outra.
Sim.
Como você entrou na Urk?
Sim.
Que ele falou que ele entrou depois do campeonato do Corinthians, que ele andou bem, saiu uma foto dele, os caras chamaram ele pra Urk.
Sim.
Como que você entrou? A Urk foi a primeira, né?
A Urk foi a primeira.
Como que você entrou na Urk?
Na verdade, assim, voltar um pouquinho atrás.
Uhum.
Meu primeiro patrocínio, assim, que era um patrocínio meio que de amigo, era de um amigo meu de Osasco, que era o Valder Wagner Tosta.
Tá.
Ele tinha uma marca que chamava Fuck Skate Lines, que ele fazia umas camisetas de skate, tal, umas estampas, e fazia uns desenhos em shape também. É, shape liso, ele mesmo pintava, tal, e fazia umas estampas em shape. E ele começou a me ajudar, assim, não era um patrocínio e tal, mas foi o primeiro, assim, cara que chegou e falou, ó, vou tentar te dar uma força. Me levava pra campeonato, às vezes me pagava um lanche e tal. Aí um dia o Bruno Brown, da com a
irado,
Alva,
irado.
A Alva também me chamou pra entrar. Queria me dar um patrocínio e tal, mas era também não era aquele patrocínio
e
tal, era um apoio também. Uhum. Fiquei um tempinho com ele e tal.
Pô, mas peraí, vamos lá. Essa, eu nem lembrava disso.
É.
O Bruno, pra chamar alguém pra ser patrocinado, é porque é difícil, hein? Porque o Bruno se conhece, você conheceu, né? Exigente. É.
Exigente.
Skate core ao máximo.
Sim.
Tá fazendo até falta no mercado hoje aí. Sim. Deveria estar no skate vivo até hoje, botando ordem na casa.
Sim, sim.
E pra ele chamar pra marca, pô, era difícil, não chamar qualquer um. Então você já tava...
E aquela
época... Como que ele te descobriu?
Cara, assim? Foi num campeonato. Eu não vou lembrar qual campeonato que é, mas eu tava num campeonato e ele tava também. E aí ele falou, me chamou, falou, pô, queria te ajudar, te dar uma força e tal.
Pra falar assim, desse jeito calminho assim, porque...
Não é bem assim, não.
Aí, meu, ó, tá andando bem aí, eu tô a fim de te apoiar, não
é
assim?
É, bem assim.
Aí tem me chamou peças, pra aí, ir tem lá, umas peças, né? Aí pra você, ó, tem umas peças.
É, aí me chamou, era num restaurante, né, que ele tinha as coisas dele lá, eu não lembro direito também. Aí ele foi lá, e eu era moleque, né, molecão, qualquer coisa que me desse, eu tava aceitando, né, cara?
Boa.
Eu falava, pô, patrocínio, o cara tá me dando uma camiseta, já é patrocínio.
Boa.
Aí fui lá, porra, aí ele me deu um shape da Alva, gringo, me deu umas rodas Alva Naturals, lembra?
A Naturals, umas, sim.
Umas branquinhas.
Branquinha.
Coisa mais linda, reta, cara. Né? Nossa, meu skate e uns Truck Thunder.
Irado.
Eu falei, nossa, mano, só esse skate já vale.
É, ele distribuía Thunder, eu peguei os primeiros Thunders com ele também.
É, eu falei, nossa, só isso já vale. E aí eu fui, fiquei um tempinho com ele assim e tal, mas a gente meio que... Eu não lembro direito, cara. Cada um foi pra um lado, não encontrei mais ele e tal. E um dia eu tava num campeonato, cara. Se eu não me engano, eu também não lembro, eu sou ruim pra data, cara. Mas se eu não me engano, era em São Caetano. Eu tava num campeonato e tinha umas... Pra variar, né? Umas rampas.
Tá.
Eu pulando rampa. E tinha um all-ride bem legal também. Que eram duas rampas. É, você entrava em uma e saía na outra. E às vezes a gente colocava a rampa só no meio e varava do all-ride pro chão, assim.
Legal.
E eu tava andando e eu tava na pilha, cara. Era a época que eu tava, assim, a milhão. E eu tava lá e tava o Jorge Cuji lá. Eu não conhecia ele.
Uhum.
Tava o Jorge Cuji e o Toshiro. Aí eu andando e tal, corri. Se eu não me engano, eu fiquei em segundo nesse campeonato. E antes da final até, tal, o Cuji e o Toshiro vieram falar comigo. Falaram, pô, a gente gostou de você e tal, queria te patrocinar, será que você consegue ir amanhã lá no nosso escritório e tal? Eu era menor, né? Aí eles falaram, com quem que você tá aí? Eu tava com meu irmão, eles chamaram meu irmão. Falaram, você consegue levar ele lá amanhã e tal? Se puder levar seu pai de vocês também e tal, ou algum maior. Falou, não, beleza. Aí fomos lá no dia seguinte... Já saí com uma caixa cheia de coisas.
A Urk já tava bombando,
né? A Urk já tava bombando, cara. Era a época do... Tava o Shape Terrorist, o Terrorist 1. E, cara...
Isso você entrando como amador ainda.
Entrei como amador.
Como amador.
É, já tava como amador.
Você lembra que era a equipe da época, seu? Ou os caras estavam ali pela
Urk? Cara, tava montando aquela equipe que teve até uma foto na revista, que era eu. Aí, eu já chego no Alexandre Ribeiro. Mas era assim, era eu, o Cris Matheus, o Léo Caquinho, o Gui, irmão do Léo, o Miltinho, Junai, o Cláudio Riga,
do boa,
freestyle. Qual era o outro do freestyle lá? O
Cuji, né, que sempre se colocava na foto.
Cuji também, o Cuji sempre tava na foto, né? Aí
tinha skatista outro... time medidor, né? E olheiro, né? Nos eventos.
E aí o Ribeiro. O Ribeiro, só que o Ribeiro ele entrou acho que um pouquinho depois. Porque...
Ele entrou depois que você.
É, porque o tá. Que aconteceu? Essa época tinha muito esse lance de equipe, né? Tinha equipe Urg e equipe
Life. Sim, a equipe tinha muita força, né?
Tinha muita força. Então tinha, tipo, o profissional e o amador do street. O profissional e o amador do vert.
Sim.
O profissional e o amador do freestyle.
Era uma equipe quase completa, né?
Então,
todas as modalidades, amador e pro.
Sim. E aí, quando eu tava quase pra... Se eu não me engano é isso. Quando eu tava quase pra passar pra pro, o Cuji pegou o Ribeiro. Tá. O Alexandre Ribeiro.
Como amador também.
Porque eu ia passar pra pro e o Alexandre ia entrar como amador.
Boa.
Então... Tem até umas fotos do Ribeiro, ele usando já o meu shape da época, quando lançou o meu Pro Model. Né?
Esse seu shape era bem legal, a gente vai falar sobre isso na sequência, porque agora a gente vai botar uma música. Primeira música do programa Let's Go Skate Radio. Quem vai apresentar hoje, lógico, né? Chiclé na house. Por favor, Chiclé, qual é aquela música aí? Na agulha?
Beleza, Bolota. Tudo jóia. Valeu. Beleza, ouvintes do Let's Go Skate Radio. A gente vai ouvir uma das 128 mil bandas do Steve Caballero.
Muita banda.
O BAM, que é uma banda dele que eu acho que é bem desconhecida, assim, de todas. É uma música chamada A Promise is a Promise, e que é legal porque tem um vocal feminino.
Irado. Então, Steve Caballero agora na agulha e já voltamos.
Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 140. E hoje, Cláudio Seco aqui ao vivo e a cores, ou melhor, nas ondas sonoras. Cláudio, a gente tava falando dos models, né? O que o Ribeiro, a gente tava falando que você tinha entrado na URG. E o Ribeiro estava usando seu model. Você lembra quem desenhou o shape?
Você fala o formato ou o desenho?
O desenho, a estampa.
O desenho acho que foi o Billy, né?
Já era do Billy, né?
Do Billy.
Boa.
É.
Porque o Billy veio aqui também, ele trouxe um arsenal de desenho original.
Sim.
Talvez o senhor tivesse ali. E naquela época era ele que fez os da Life, muitos, e os da URG, né?
Sim, sim.
E o seu desenho era bem legal, né?
Sim, bem legal mesmo,
cara.
Inclusive foi relançado agora, né? Foi uma edição limitada,
o da URG foi relançado também, né?
Agora, só
o da Life também,
o da Life também. E o da URG também, só que o da URG foi uma edição limitada, só 100 peças, né?
100.
Numeradas.
É, tava numerado no shape, né? De 0 a 100.
É. O da Life já é um lançamento que vem acontecendo.
Vai deixando no mercado, deixando, demanda. É. O layout do shape, você, desse primeiro da URG, você chegou
Foi eu que fiz.
Você que desenhou
eu ele. Eu que desenhei, Boa. Eu tirei como base, né? Porque eu andava com um Terrorist, né? Uhum. Quando eu entrei na URG era o Terrorist 1, aí mudou pro Terrorist 2. Então eu peguei como base o Terrorist e fiz algumas modificações e tal.
E quando você lançou o model, você já era pro?
Já.
Tá.
Naquela época
era isso,
não,
né?
Não sei se hoje em dia é assim também, mas hoje em dia acho que o pessoal nem dá tanto valor por Pro Model, né? Naquela época quem tinha um Pro Model, assim, porque era...
Era o passado, nome já dizia tudo, era Pro Model,
é porque tinha passado pra Pro.
Pouquíssimos casos teve de amador que lançou Model e, pra falar a verdade, isso era quase obrigatório, né? O cara já passava pra Pro e ele poderia lançar o Model.
Sim.
Tem essa discussão até hoje, incrível que pareça, mas tem amadores que lançam, tem marcas que lançam de amador, mas o mercado entre ele fica se policiando, né? De tentar evitar, porque realmente é um carimbo do profissional, né?
Ter um modo dele ali. Eu sou a favor de, cara, passou pra pro, você pode ter um pro modo.
Exatamente.
Acho que amador não tem muito sentido.
E o seu pro modo, você lembra, assim, o resultado dele? Resultado de venda de...
Cara, foi muito bom, cara. Porque
muita gente usou, né?
Se você olhar hoje, você acha que não tem nada de nose.
Uhum.
Mas pra época...
Ele tinha um nose estreito, mas ele tinha um nose comprido, né?
Porque foi a época que começou a surgir os skates com nose.
Um nose maior.
Assim, é muito pouco ainda, mas pra época já era bastante.
Uhum.
E já era começar, já era levantado, né? Começou a levantar o nose.
Que era naquele modelo do Tron, que já era aquele nose mais alto.
Mais alto, do Tron mais alto também.
Mais altão.
Aí foi a partir daí que começou a aumentar o nose do skate.
Sim.
E, cara, até hoje eu escuto gente falando assim, pô, aquela época foi onde que meu olho subiu mais, porque o nose era mais levantado e era um pouquinho maior, o pé segurava um pouco mais.
Na jogada do olho, né? Com o pé da frente, né? Pra jogar pra frente.
Se você pegar os terroristas, o primeiro, ele é praticamente reto,
sim,
cara.
Sim, fletão.
Fletão e bem pequenininho o nose.
Terrorist 2 um pouquinho maior. Por isso que o pé descolava muito nos olhos.
Cara, eu pego...
O pé de trás, né?
Eu pego esses...
Batia e o pé de trás sempre subia mais, mas era o olho, né?
Eu olho esses skate hoje assim, eu fui andar, né? Eu montei um, fui andar. Eu falei, cara, como que eu consegui andar, cara?
Você montou o seu model da época, isso? O seu primeiro pro model.
Não, o da URG eu não montei. O da URG eu tenho ele em casa, guardado na parede. Tá. Mas eu montei um da Life, que o Shea, e já é maior ainda o nose.
Mas não era o nose tão alto.
Não tão alto, mas já era maior que o da URG, já.
Uhum.
E mesmo assim, cara, eu falo, pô, eu tô pegando como base o da URG, assim, andei com o da Life, mas o da URG era menor ainda.
Sim.
Falei, como que eu consegui andar com isso, cara?
Tem uma observação bem engraçada aqui do Ribeiro, que o Ribeiro, ele é engraçado, né? Porque ele fala sério. Mas ele fala de um jeito que você dá até risada, né? Mas ele contou a história da época do Rorô Plente. Ele falou, cara, eu aprendi a dar Rorô Plente, porque todo mundo dava, mas eu não achava aquele skate. Aí você plantava bananeira, botava skate no pé, esticava a perna pra lá, esticava a perna pra cá e tal. E ainda bem que passou.
Cara, se eu for te falar que eu tenho um trauma com o Rorô Plente, cara. Eu tenho um trauma que eu nunca consegui fazer. Porque eu não sei plantar bananeira.
Não, então, aí você tinha que aprender a plantar bananeira. Eu também não sabia, eu gostava de Wall Plente. Que era fazer plantando pela parede, pegar o skate
e tal. Eu dava aqueles invert, que você segurava na mão, colocava a mão no chão, porque eu subia até uma altura que eu sabia que eu não ia virar pro outro lado. Só que eu nunca consegui plantar bananeira. E teve uma época que todo mundo no campeonato mandava Rorô Plente.
Tinha que mandar o Rorô Plente.
E eu não mandava, eu falei, não tem,
cara. Em geral, era caras que já sabiam plantar bananeira antes de andar de skate.
É isso mesmo.
E aí falou, opa, bananeira, vou me dar bem. Como o Cupim, por exemplo, né?
O Cupim é
fazer Rorô Plente. Ou o Luizinho de Moema, né, que era os plantadores. Eu acho que naquela época tinha
Marcelinho,
Marcelinho da
Marcelinho,
Radical. Também era bom de plente. Na verdade, naquela época tinha muito de cada skatista ter uma manobra no bolso que ele fazia muito bem as variáveis, né?
Sim.
E aí ele ficava um pouco marcado pela aquela manobra. Não era igual hoje, que parece ser obrigado a ter 500 mil manobras e andar fazendo muita manobra diversificada. Naquela época você tinha cada skatista tinha vamos dizer assim, uma personalidade na manobra, né? É. Você tava lá com, como o Tron falava, né? Que você era o rampeiro, que você pulava bem rampa. Outro ficou marcado por ser roll plant, outro ficou marcado por ser manobra de slide, o que for. Mas sempre o skatista tinha uma manobra chave dele, né? É. E aí ele andava com do jeito que fosse.
Eu acho que o skate hoje em dia tá muito técnico, né, cara?
Muito técnico.
Eu sou muito mais fã da época passada, cara. Eu achava que era mais estiloso, cara. As manobras não podia ter tanto grau de dificuldade igual tem hoje e tal, mas era muito mais bonito, eu acho, de ver, cara. O skatista tinha que ter estilo pra andar.
O estilo sempre contou muito, né?
Hoje em dia você pega uma galera que faz umas manobras que parece videogame, cara. Só que o cara parece um robô.
E o estilo muito feio.
Estilo feio, cara. Eu particularmente não gosto.
Com raras exceções,
cara. Né? Tem uns caras que são monstros, né, cara? Anda muito, sim, tem estilo. Mas eu vejo muito técnico hoje em dia, cara.
Estão se questionando até o estilo, lógico, né? Você tem no Japão esses skatistas tipo Yuto, né? Que tem até o estilo, anda bem pra caramba. Mas você pegar uma geração mais nova, você vê que são robozinhos, né? Que não tem estilo, é até estranho de ver andar, mas são muito técnicos e fazem manobras, né? Assim, que você nunca imaginava, né?
Skate é muito louco, né, cara? Você acha que chegou num ponto que você fala, não, daqui não passa mais.
Aí,
você vê no dia seguinte, tem uma manobra nova.
Não, é foda. Skate
não para, cara. Não para.
Tanto no vertical como no street, pode ser qualquer modalidade.
Não para, cara. Não para.
É absurdo, assim, né? Ou então é um combo de manobras que você pode até falar, tá, essa manobra eu fazia ou eu conheço, mas o cara já emendou uma outra com outra com outra e virou uma manobra nova. Como a entrevista que eu tava vendo esse final de semana do Tony Hawk entrevistando o Mark Gonzalez.
Que louco, né,
e eles,
cara,
inventaram uma manobra chamada Moonlight, não sei das quais, e aí o Tony Hawk foi, eles ficavam rindo, falando assim, ah, então eu vou inventar uma manobra agora, Moonlight. Aí o Tony Hawk foi lá no vertical e fez uma manobra e falou, acabei de inventar uma manobra com nome novo.
Eu acho que eu vi um lance desse.
Ficou todo mundo rindo, assim, e ele foi lá e fez.
O Tony Hawk fez uma manobra, não sei se é isso, não sei nem o nome.
É tipo um slide,
assim,
tirando
o pé. É como se fosse um layback tail slide. Ele colocou a mão no coping e deu um linear to tail slide. Que eu vi, não sei se é essa que, foi que você tá falando com o Mark Gonzalez.
Essa ele fez antes, e a do Mark Gonzalez é ele dando um tail slide passando por cima do canyon, na rampa dele. Só que ele dá um tail slide segurando o nose e tira, como se fosse um tail block.
Sim.
Ele dá um tail slide, tail block no coping, e aí ele tira o pé, chuta, e aí ele dá slide só com o tail e volta.
Que louco,
virou,
né,
uma manobra que, na conversa com o Mark Gonzalez, fala, caraca, né, cara, os caras tudo com mais de 50 anos e ainda brincando de inventar manobra.
É bem isso,
legal, cara, pra caramba, né? O skate é muito isso, né?
É muito
isso. E aí você tem hoje essa técnica que a gente pode até questionar e falar, pô, o estilo é feio, mas é muito foda.
É muito foda.
Aí você tem skatistas com muito estilo, que pode não fazer muita manobra, mas é muito legal de ver andar, mesmo que faça pouca coisa. Ou que faça poucas manobras, tem estilo, né?
Sim.
E aí, às vezes, você olha e fala, puta, é legal ver esse cara andar, né? É legal ver esse tipo de estilo, né?
Sim.
O skate, ele é bem eclético e é legal por causa disso, né?
Porra, com certeza.
Com essa variável toda. E a gente tava falando aqui das marcas, e aí, Urg, você entra na Urg, lança o Pro Model, vira profissional e fica mais o quê? Mais um ano com esse model, assim, no mercado?
Cara, por aí, um ano. Assim, o Mauro da Life sempre me flertava, né? O Mauro fala, pô, você, quando eu ia chamar você pra entrar na Life, o Cuji te chamou. Eu falei, ó, Mauro, demorou, né? Aí eu sempre...
Mas foi ele que te arrancou da Urg?
Foi ele. Nessa época existia muito, né?
Por isso que tem a rixa Urg Lifestyle.
Mas o Mauro sempre teve meio que... Sempre teve essa rixa, né? Urg Lifestyle e tal.
Que foram as maiores, assim...
Na época eram as marcas mais fortes,
as marcas mais fortes, as melhores marcas, que tinham mais equipe.
Os melhores shapes,
a melhor marca, os melhores skatistas. Então, assim, tinha realmente um poder no mercado, as duas marcas, muito forte, né?
Sim.
É, como fosse uma Drop Dead nos anos 90, 2000, isso. E assim, que criou essa identidade de ser uma marca de excelência, né?
Sim.
Que tinha tudo, tinha confecção, tinha shape. Então, assim, realmente criou uma geração em torno do conceito Urg e Lifestyle. Claro, você tinha depois outras marcas, a Mad Hats, tinha várias outras. mas com essa pegada assim, forte de equipe, eram as duas, né?
Eu vivia, vou dar exemplo da Ang, eu vivia com Ang da cabeça aos pés, cara, todo Sim. dia. Boné, camiseta, calça, bermuda, moletons, meia, moletom, adesivo, blá, 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 onde que eu ia, tava, blá, 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 era Ang pra tudo que é lado, cara, tudo que é lado.
É, por isso que eu falei que você era, no começo do programa, falando que você era o garoto prodígio, porque essas duas equipes que tinham os skatistas de referência, mas num perfil de skatista sempre mais clean, né?
É.
Skatistas que, assim, iam pra competir, que eram mais concentrados. Por isso que você contou a história do Bruno Brown aqui, até, sinceramente, me pegou de surpresa. É. Porque o Bruno Brown era totalmente avesso a isso, né? É. E... já que tá todo mundo certinho ali, agora eu vou fazer outra coisa. Aí fazia totalmente diferente.
E o lance da Ang da Life tinha aquela meio que rincha, assim, que a galera da Ang eram os bonzinhos.
Sim.
E exatamente. A Life era os encrenqueiros.
Exatamente.
É. Então, os caras, a gente... hoje em dia, tudo amigo e tal, mas na época era meio engraçado, assim. A gente se encontrava em campeonato, um olhava pro outro, assim, com uma cara meio de competição, assim. Ah, aquele lá são os ruins e aqui é os bonzinhos.
Caraca, irado, né? Não, aquela época tinha muito de gangue,
tinha
né?
Tinha muito disso, irado. Cara.
Ó, a gente vai fazer um... A gente vai colocar uma música aqui agora, antes do intervalo, e já vai emendar. Aí então a gente volta depois do nosso break. E o Chiclé agora vai apresentar qual a segunda música do bloco.
Cara, a gente vai ouvir um classicaço aqui dos anos 90, né?
Boa.
Já pros 2000, Anthrax e Chuck D.
Nossa, Anthrax e Chuck D, vamos nessa. Chuck D na house e Anthrax. E já voltamos.
Check out the the drummer get wicked.
Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Gráfica Gorila, impressões de qualidade com preço camarada. Pôsteres, adesivos, fanzines, flyers, tags, cópias, cartões e plotagem. Imprimimos em offset ou papel jornal até o tamanho A1, seja para divulgar sua banda, seu negócio ou simplesmente expressar sua criatividade, a Gráfica Gorila é ao lugar certo. Gráfica Gorila, peça seu orçamento pelo WhatsApp 11 988 480 794. Instagram, Gráfica Gorila _ SP.
Hey Ho, Easy English. Aprenda o inglês do dia a dia. Hey Ho, Easy English, you can do it. Para mais informações, heyhoeasyenglish.com.br.
Bomber Pub. Abençoado por Lemmy Kilmister, forjado na música subversiva, o Bomber Pub oferece uma ótima seleção de cervejas e petiscos, além das discotecagens em vinil e os pocket shows. Bomber Pub, Rua Teodoro Sampaio, 468, Pinheiros, São Paulo. Instagram, @ Bomber Pub.
Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 140, aqui na Rádio Antena Zero, 140, né, um programa, vamos dizer assim, especial, porque hoje estamos aqui com o Cláudio Seco, contando várias histórias aqui da época do street, né, cara, ali na Urg, na Lifestyle, um skatista de Osasco, e que realmente encabeçou esse final dos anos 80, né, cara, ali o, vamos dizer, com os top 10 do street nacional. Sim. E foi uma época bem competitiva, né? Porque a gente tá falando muito de Urg e Lifestyle aqui, porque você fez parte, mas tinha muita marca, né, cara? E tinha Day Sims, e tinha Plankton, e tinha... E a postura das equipes naquela época eram muito parecidas, né?
Sim, sim.
Algumas menos, algumas mais, mas a maioria das equipes tinham pelo menos um, dois caras de vertical, um, dois, três de street, um de freestyle, para compor e atender todas as modalidades, né?
Sim, tinha esse lance de equipe, né?
O lance da equipe era muito forte, né? Como a gente falou, né?
Nessa época tinha também muita... A gente fazia muita demo, né? Muita apresentação, era muita demo, né?
Exatamente.
Tipo, ia inaugurar uma loja no interior de São Paulo. A loja entrava em contato com a marca, falava, a gente queria que vocês trouxessem a equipe Urg ou a equipe Life para a inauguração da minha loja. Então a gente ia, fazia uma demonstração e tal, recebia um cachê e tal... E tinha muito disso. E a galera do interior, nessa época, tava começando o skate.
Sim.
Então, a gente chegava lá, a gente
era
parecia...
Era expansão do skate pro interior, né?
Cara, a gente parecia astro.
Popstar.
Popstar. Dava autógrafo. fazia fila pra dar autógrafo e tal, porque os caras só via a gente em revista e tal.
Sim.
Não tinha esse lance de hoje que vem no YouTube, vê não sei aonde e tal. Só via em revista, né, cara?
Era
que
via pessoalmente. Na loja, né? O post na loja. Via os skatistas, não via todo dia em lugar nenhum, depois sim. Via pessoalmente, virava popstar. Né?
Sim, sim, sim. E era muito bacana. E é esse lance mesmo, cara, da equipe. Eu falo de Urg, de Life, porque é como você disse, porque eu participei das duas, sim. Né? Mas tinha equipes muito fortes também.
Tinha a própria Sims, tinha uma equipe grande,
sim,
né?
Tinha Plankton,
Mad Hats.
Tinha a Mustabil, Cupim.
Mad Hats também,
Mad Hats,
né? Uma equipe grande. Aí você tinha as marcas, né? Outras marcas de tênis, outras marcas de shape.
Sim.
Era praticamente obrigatório as marcas terem uma equipe.
É.
A marca, ela não aparecia se ela não tivesse que... Assim, não tinha hipótese nenhuma da marca surgir ou desenvolver no mercado se não tivesse pelo menos um, dois, três da marca
sim.
que ele patrocinasse. Porque o skatista sempre foi o carro-chefe, né, dessa divulgação.
Sim, sim,
né?
sim.
Hoje você tem, lógico, é um meio digital, você pode divulgar de várias maneiras. Mas aquela época era praticamente o alicerce da marca, né, para a expansão. É. O naquela... skatista era um... Vamos dizer que um personagem valorizado no mercado.
Naquela época se vendia muito o shape do atleta, né, cara? Tipo, um cara era fã meu. Ele queria ter um shape meu. Entendeu? Porque ele me via na revista e tal. Ele falava, pô, eu quero andar com shape Claudio Seco. Ou eu quero andar com shape Rui Moleque. Ou eu quero andar com shape Beto Ordai. Esses shapes da época, entendeu? Hoje em dia eu não vejo tanto isso, entendeu? Hoje em dia a galera curte mais ver por rede social, essas coisas, não tão...
O ProModel ele acabou não sendo, às vezes, que o próprio skatista nem participa, né? Ele não, como você desenhou o seu layout, como acompanhou o desenvolvimento pelo Billy lá com o desenho da estampa. Mas hoje, às vezes, a coisa é tão pulverizada que o skatista, às vezes, pega o shape pronto e fala, ah, esse é meu modo, legal. Hoje tem até essa brincadeira, né, que tem... Não é uma brincadeira, né, mas é uma forma de batizar o skatista com o seu novo, Pro Model, que é aquelas cenas que você tem visto na internet, que é o skatista nem não tá nem sabendo que o model dele tá pronto. Aí pega ele de surpresa, todo mundo vai pra cima com um monte de shape, joga no cara, não sei o quê, tem de... Tudo quanto é jeito.
Então...
Ou seja, o skatista nem fica sabendo quase que vai
lançar
a moda
época,
dele.
Na nossa época, pô, a hora que eu fiquei sabendo que a hora que o Cuji chegou pra mim e falou, Seco, a gente vai fazer seu Pro Model agora. Porra, a alegria é imensa, gigante, né, cara? Né? Eu já comecei a pensar...
A conquista, né?
A conquista. Eu já comecei a pensar no Pro Model que eu ia fazer, qual o formato do shape que eu ia fazer. Fiz vários desenhos, gastei não sei quantas cartolinas até chegar no Pro Model que eu queria. Irado.
Bom, também levando em consideração que os models naquela época tinham muita curva e cada model era diferente um do outro.
Hoje em dia é muito parecido, né? Tudo igual.
Popstick, o Band-Aid.
Band-Aidinho, né, Band-Aid.
Então, só muda o desenho, né? Só muda a estampa. Né? E o base, um pouco a medida e tal. Mas o layout, o corte é praticamente o mesmo.
Mas naquela época o legal era isso. O legal era isso, que você fazia o seu próprio desenho, entendeu? O formato, não desenho artístico, né?
O layout.
O corte, né? Do shape, né? E era legal isso, porque eu fazia o meu, e aí eu via de um cara que competia junto comigo, eu falei, porra, que legal o desenho que ele fez também, diferente e tal. Então era bacana de ver isso.
Aí você entra na Lifestyle, lança o seu model... E aí você faz a primeira trip internacional. Você foi competir os campeonatos da Europa em 89 e 90.
Eu fui em 89 pela URG.
89 pela URG.
89 pela URG. A gente foi correr o Mundial em Münster e depois a gente foi pra França, que é Le Grand Bornand,
né? Na França.
Isso.
Isso foi em 90.
Isso foi em 90. Em 89 foi só a Alemanha.
Tá. Aí, em 89, foi só o Campeonato da Alemanha? Não teve outra etapa em outro país?
Não, em 89 não, né? Foi só
a Alemanha. Só para a Alemanha.
Só para a Alemanha.
E qual foi o baque? Porque aqui tinha um nível... aquela época, o skate brasileiro, o skate mundial, assim, inevitavelmente tinha um gap muito grande ainda, né? Os gringos estavam muito na frente.
Tinha.
Eles tinham mais material, eles tinham mais pistas, eles tinham mais tudo, eles estavam... Em termos de prática, eles estavam andando muito mais, até porque, né, eles vieram desenvolvendo as modalidades que hoje é bem comum para todo mundo, somente street. Quando você chegou na Alemanha, você sentiu muita diferença assim, do nível?
Cara, a gente sentiu um pouco, eu falo por mim, né, quando eu falo a gente, eu tô falando eu. Tá?
Uh-huh.
Eu senti diferença, cara, assim, mas não tanto quanto eu imaginava.
Tá.
Entendeu? A gente teve um baque muito grande, que a gente foi muito boicotado, né? Em 89, naquele campeonato da Alemanha.
Uhum.
Todo mundo sabe dessa história, né? Que foi o campeonato que o Ueda, foi a primeira vez que o brasileiro chegou na final, né? O
quarto lugar, né?
O Ueda, tal. Mas ninguém sabe muito bem o antes, né? A gente foi muito boicotado nesse campeonato. Porque existiam marcas aqui no... existiam pessoas aqui no Brasil que falsificavam as marcas gringas,
sim,
né? E o pessoal lá da gringa não sabia. E ficou sabendo quando a gente chegou no campeonato. Porque teve uma galera que levou as marcas daqui, Bonis, tal.
Simis,
tal. E chegou lá. Ah, vou correr com a camiseta da Bonis.
Mad Hats.
É. Cara, e a gente foi muito boicotado. Mas a galera do Vert foi boicotada. Eles deixavam a galera do Vert pra treinar por último. E quando a galera dos brasileiros ia entrar, eles apagavam a luz. Entrava na frente.
Feio, né? Assim, pra uma situação daquele momento, né?
E eu era muito moleque, né, cara? Eu tinha o quê? Eu tinha 16 anos, eu acho que nessa época, cara. Então, aquilo ali pra mim era tudo novo, cara. Então, eu particularmente, eu fiquei meio assustado com aquilo.
Uhum.
E, cara, e vendo eu correndo do lado do Tony Hawk, Lance Montay, Matt Hinsley, Ray Barbie, andando junto comigo ali. Cara, aquilo pra mim foi é difícil, cara, na época, assim. Eu andei legal e tal, uhum. Mas foi um baque muito grande na época. Porque a gente... Foi o primeiro campeonato que eu fui fora. Nunca tinha saído do Brasil, nem pra viajar com família, nada. Então ali foi um baque grande pra mim. Não só pra mim, acho que pra outras pessoas também que foram.
A delegação de 89 foi bastante gente, né? Tinha bastante skate, tinha bastante brasileiro, cara. Né?
Tinha bastante.
Tinha mineiro,
moleque.
Rui. Daniel Trigo, não lembro. Acho que
Daniel Trigo.
Cara, tinha. Esse campeonato da Alemanha que vocês correram, o de Street foi aquele do lado de fora.
O Cupim,
que era no estacionamento do foi esse?
Foi, o chão era horrível, cara.
Era muito ruim,
o
né?
Chão
era o estacionamento
cara.
Lá de fora.
Era o estacionamento descoberto, né? Era o estacionamento.
Com um monte de rampa rápida.
Era o estacionamento do ginásio, rampas muito altas.
Bem altas, né? Bem
vertical. Tanto é que quem ganhou foi os caras que andam inverte. Os
caras vertical, sim.
Quem ganhou foi os caras que andaram inverte.
Os verticaleiros, né?
E o chão ruim, cara. Teve até um programa, né, da cultura que passou um pouquinho desse campeonato e tal.
Esse piso aí realmente lá deve ser o mesmo piso até hoje. Que é o cinza lá com os frisos, né? E era puta, ruim pra caramba.
Do ano seguinte eles já fizeram dentro, né?
Já fizeram dentro.
Já perceberam que...
E aí 90 você volta, o nível continuou ainda um gap muito grande, não?
Cara, 90 já foi um pouco diferente, porque já tinha mudado... Cara, parece besteira, mas em um ano mudou muita coisa. O skate evoluiu muito, os shapes evoluíram.
As manobras
evoluíram, era rápido, tudo, né? Muito mais com olho. Tipo, eu que fui um cara sempre muito de pulo... De 89 pra 90, começou esse lance de pular rampa dando ollie. Você dava ollie e segurava no alto, gap no alto. Não era como antes que você segurava, antes de chegar na rampa. E os shapes aumentaram o tamanho, aumentou o nose. Começou a aparecer mais manobras de flip, kick. Então mudou muito o nível de um ano pra outro, mudou muito, cara. O estilo de rampa mudou muito também. Já foi uma área de street mesmo. Rampas mais baixas, mais corrimão... Mais escada.
90 foi o ano que foi o Ribeiro, foi o Xixo, também foi uma galera bastante.
Foi uma galera
grande, né?
Foi. E a galera gringa foi, eu acho que pra mim foi o melhor que eu fui, cara. Andei do lado do Rodney Mullen.
Irado.
Irado demais, cara. Irado demais. Mark Gonzalez, Natas Calpas, Ray Barbie.
Aí já tava os streeteiros,
Danny
mesmo,
Way.
Né?
O de 90 é o que tava a galera que eu mais curtia, cara, de ver andando. Uhum. E, cara, eu andei legal, tal, andei bem. Eu acho que eu andei melhor que o de 89, mas ainda não tava no nível de chegar numa final, tal. Mas só
porque
de ter
também a aproximação do mercado americano demorou muito, né? Também isso conta, né? Porque esse distanciamento de chegar, o pessoal não conhecer, marcas copiadas, isso distancia, né? E aí os caras também não fazem muita questão que você se dê bem.
Sim.
Então, infelizmente, politicamente no esporte, isso conta muito, né?
É.
Não aproxima, não tá próximo, então também não tem como se destacar. O Eda foi uma exceção.
Sim.
Né? Porque realmente... Sim. Andou muito e ele estava realmente no nível do vertical naquela época muito grande, mas até essa aproximação com os americanos demorou muito com o Brasil.
Demorou,
né?
Cara, demorou sim.
Foi a partir de 93 em diante.
E foi nessa. E foi mais, né, nessa época que o skate começou a cair muito no Brasil, né, cara?
Final dos anos 90 ali. Quer dizer, os anos 90 com o Plano Collor.
Plano Collor.
Até coloca uma situação engraçada, né? Porque 90 o skate ainda estava bombando muito. E quando vocês voltam da Europa, logo na sequência o skate desaba.
Desaba.
O mercado acaba, o skate morre. Dizem que não pode falar essa palavra morrer, mas morreu.
Eu particularmente, os anos 90 para mim, eu meio que apaguei do skate.
Uhum.
Eu nunca parei de andar. Mas eu... eu de 90 a 2000, eu andei muito pouco. Andava uma, duas vezes por mês, mas não mais
em competição.
Nada, fui fazer faculdade, fui trabalhar em outra área, me formei em propaganda e marketing. E skate era for fun.
E acompanhou essa mudança era das rodas que diminuíram, o shape que ficou.
Acompanhei. Usei um pouco das rodas menores, mas eu não me adaptei muito. Eu achava muito pequeno.
Contraste para uma geração anterior muito grande, né?
Veio a época dos double deck, lembra? Double deck, shape,
roupa larga, aí mudou o skate
era totalmente. Era os double deck, mas não era os double deck hoje que é redondinho, sim, né? Sim. Era o double deck meio quadrado, né?
Era meio quadrado e alguns com os cuts no meio, assim, né? Um pouco mais pra dentro e tal. Mas já tava vindo com essa linguagem e as manobras ficando muito técnicas, né? Roda menor, mais flip.
Sim, sim.
Ainda era a época dos pressures, né? Que depois abominaram os pressures. Mas era uma manobra que tava vindo, né? Pra evoluir. Para vir com os flips e realmente daí o skate muda também.
Muda totalmente.
Chega nos anos 90, muda tudo. Né?
Muda totalmente, cara. Eu não parei de andar, né? Mas eu andava for fun, cara. Eu era sócio de um clube em Osasco. Eu era sócio desde criança, né? Meu pai era conselheiro lá. E eu cresci ali dentro desse clube, né? Eu comecei a andar de skate mesmo ali com o meu irmão e tal. A gente montava rampinhas nas quadras desse clube.
Esse Osasco mesmo.
Um clube que chama Floresta. Tem até hoje lá. Tem até umas fotos, tem até foto em revista que saiu dentro desse clube lá. E ali eu ia ali, cara. Eu andava nas quadras de lá sem pista, ficava andando em solo, banquinho. Mas sumi, cara. Sumi do cenário do skate. Assim.
As marcas tinham acabado, né?
Praticamente. Marcas tinham acabado.
Quer dizer, Urg Lifestyle praticamente não, mas também reduziram a ponto de, né, ter condições nem de apoiar muita gente.
Eu
né?
acho que a Urg tinha até licenciado a marca, né? Se eu não me engano.
Tá. Foi um momento bem, bem traumático do skate. Mas ó, eu vou aproveitar agora. Vamos colocar um parça? Tem um parça que mandou uma mensagem pra você. Vamos ver quem tá na linha aí. O parça, por favor, participando do programa Let's Go Skate Radio 140.
Bom, primeiramente, agradecer o convite do grande Bolota, né? Um guerreiro do skate. E fico muito feliz de estar com o Reco, meu irmãozinho, o Cláudio Seco. Então eu queria do Reco só perguntar pra ele o que ele achava daquele circuito BS e dos campeonatos antigos. Eu queria que ele contasse alguma história, qual a visão dele de hoje para aqueles campeonatos, principalmente da pista da Prestige, que era o nosso reduto lá, né? E também outra coisa, eu queria ver se uma comparação daquele tempo com hoje, assim, o que ele vê, qual foi as mudanças principais. Então, valeu aí, Bolota, pelo convite, parabéns aí pro Cláudio Seco, Reco, se deve ir uma visita para mim, hein?
É isso aí, a participação do Ortega aqui no programa Let's Go Skate Radio. Pô, Ortega freestyler, né?
Esse Ortega eu acho que é o Ricardo.
Esse não é o...
São gêmeos, né?
O Roberto e Ricardo.
Roberto e Ricardo. O Roberto é do freestyle e o Ricardo do street.
E tem o da música...
O Ricardo é o da música.
É o que tem.
Que era do Pavilhão 9.
Pavilhão
9, isso. Cara, a gente é amigo de infância. A gente estudou junto no colegial, quinta série, a partir acho que da quarta série, eu nem lembro direito. E a gente cresceu junto, cara. Cresceu junto, andando de bike. Começamos com eles, a mesma história minha. A gente era da bike, irado. Depois que a gente foi pro skate. E a gente sempre junto. Pô, que legal escutar a voz dele aí.
Ele perguntou do circuito BS. Realmente o BS, hoje em dia ninguém nem imagina, né? Que era a União Brasileira de Skate.
Sim,
O Ribeiro veio aqui há pouco tempo, o pai dele chegou a ser presidente da BS. Né? Ai, bem louco. Mas um período, acho que deve ter ficado um ano, talvez, na gestão. Mas era um circuito, era a única entidade que cuidava do skate de alguma maneira para fazer a coisa acontecer. E era o circuito que você participava, né?
Cara, pra mim foi a melhor fase da minha vida no skate, cara. Foi a época que eu tava no auge, que eu tava com o skate no pé mesmo. Foi a época do circuito BS. Era, eu achava muito legal o circuito IBS, porque todo campeonato de street tinha campeonato de freestyle junto.
Era sempre o combo, né?
É, freestyle e street. Era muito bacana isso, cara, porque a galera do street se dava bem com a galera do freestyle.
Uhum.
Então, era muito legal. Eu cheguei a participar de campeonato de freestyle.
É mesmo? Correu?
Eu participei de um, fiquei em terceiro, cara.
Qual foi?
Cara, foi no sul. Eu não lembro direito a cidade e tal, foi um campeonato no sul.
Aquele de Novo Hamburgo daqui.
Eu acho que foi de Novo Hamburgo.
Tinha o Ralph descoberto e atrás o Ralph fizeram o campeonato de freestyle.
Cara, porque assim, eu sempre andei um pouco de tudo, né, cara? Até Ralph eu andei.
E teve aquele do Parque dos Eucaliptos em Porto Alegre, que era da Mad Hats, e aí tinha uma área de street. Mas ali o street ainda... É, tinha street já na área, mas era dentro do estádio de futebol. Teve vertical, que tinha o Ralph, da Pandemônio. Embaixo da arquibancada do estádio de futebol tinha uma área de corrida, né? O cimento da corrida de atletismo, e o campeonato de freestyle foi lá.
Eu acho que foi, cara. Tinha eu não lembro direito aonde
era aquele,
foi.
Aquele street da época do começo do meio dos 80 ali, né?
Eu lembro que era um lugar coberto e tal, era coberto.
Legal, você participou de outra modalidade também, né?
Cara, eu sempre andei um pouco de tudo, cara. Downhill, street, mini ramp, boa, até vert. Uma época eu comecei a andar em vert.
Boa.
E freestyle eu fazia um pouco de freestyle também. E o Cuji sabia. Aí nesse campeonato ele, ô Seco, participa aí do freestyle. Tal. Não, Cuji.
O Cuji era freestyle, né?
É, ele, não, participa, cara. Eu vi você andando, você anda bem. Tal. Eu falei, tá bom, vai. Peguei o skate, acho que do Riga, Cláudio Riga. E fiquei em terceiro, cara.
É, a galera de street e freestyle sempre se deram bem, até porque usam uma área em comum, que é o flat, né?
É.
Então, e como praticamente a galera de street, principalmente no Brasil, né, na gringa também, eram caras que faziam freestyle e começaram a fazer street, então tinha essa aproximação, né? A gente fazia freestyle no Ibirapuera, né? Não tinha street ainda, a gente começou a fazer street, downhill, começar a sair do parque, e aí começou a virar o street skate de hoje, mas era muito da origem do freestyle. Uns ficaram só no freestyle, uns ficaram no street, que até o freestyle ficou muito menor, né, a modalidade. Mas tem skatistas até hoje que são, sim, praticantes de freestyle fiel, né? Os caras só andam de freestyle e praticamente não fazem outra modalidade, é muito louco isso.
Você pega o Chorão, o Rodney Mullen, né? Sim. Era freestyle e foram meio que pro street, né?
Exatamente, o Mullen é foda, né? Mullen é o precursor das manobras, de um monte de evolução do que ele implantou, principalmente nos olhos, né? Olho flip.
Sim.
Veio tudo das cento e poucas manobras que ele criou.
Sim.
Que até hoje tá, isso é catalogado já, né, cara? Muito foda, né? O cara criou mais de 100 manobras que ele criou, que foi tanto do freestyle como deu desenvolvimento no street.
Sim.
E foda, né? O cara é unânime hoje no mundo do skate. Você chegou a ter uma skate park, Bombastic Skate Park?
Cara, eu tive em sociedade com meu cunhado.
2012?
É, eu tive em sociedade com meu cunhado.
Que louco, hein?
O meu cunhado tinha uma loja
em
Osasco, junto com a minha irmã, Juliana, meu cunhado Eduardo.
Essa pista era em Osasco também?
Em Osasco também.
Tá.
Meu cunhado e minha irmã, eles chegaram a ter 3-4 lojas dessa em Osasco, que era surf shop e um pouco de skate. Ela
meu
era
nome
mais...
era esse mesmo,
Bombastic.
Bombastic.
Tá. Ela era mais surf shop do que skate. E aí, nessa época do final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu fiz faculdade de propaganda e marketing, fui trabalhar na área, cheguei a trabalhar em algumas empresas e tal. Só que eu já tava de saco cheio, cara. Eu falei, queria fazer outra coisa e tal. E meu cunhado com loja. Fui mandado embora da empresa que eu tava lá há anos.
Uhum.
Recebi uma grana e tal. Fui atrás do meu cunhado e falei, vamos montar uma loja. Nessa época não era pista ainda. Falei, vamos montar uma loja? Ele já tinha acho que 3 lojas em Osasco. Vamos montar uma loja, eu entro com a grana e tal. A gente montou uma outra loja com o nome Bombastic também. E só que, cara, a gente montou um lugar, a gente foi assaltado 2 vezes. Puta, de madrugada.
Isso é muito punk, né?
Não, de zerar, de chegar no dia seguinte e não ter uma peça de roupa na loja. A primeira vez o seguro pagou uma parte e tal, e a segunda vez quebrou.
Tá.
Aí quebrou, fechamos essa loja. Eu continuei trabalhando com ele, mas como funcionário dele e tal.
Uhum.
E
você praticamente licenciou o nome E, assim, do nome que já existia, era isso, chamava Bombastic também, né?
Bombastic já era o nome dele.
Já era o nome dele.
É, ele que deu essa marca.
Mas
ele...
aí você criou uma. Você administrou uma loja sua com esse nome.
Com esse nome, a gente deu o mesmo nome.
Tá, quase um
licenciamento. A gente era sócio, assim, né?
Tá.
É. E aí, eu trabalhando com ele numa loja que a gente tinha numa avenida lá em Osasco que chama Antônio C. Costa, vagou um galpão do lado. Do lado da loja. E aí eu e meu cunhado, poderia montar uma pista aqui e tal, mas como que a gente vai conseguir e tal? Eu tava meio sem grana na época. A gente foi atrás de um vereador lá em Osasco que eu conhecia, que o pai dele já tinha sido vereador também em Osasco, ele era muito amigo do meu pai e tal. Fui atrás dele, chamava Fábio Yamato, ele nem é mais vereador lá.
Aham. Uhum.
Falei, Fábio, tô querendo montar uma pista aí, mas não tenho nada e tal, você não consegue me ajudar e tal. Ele falou, ele tinha, como ele fazia uns eventos em Osasco, que chamava Osasco Radical, ele tinha algumas rampas, que tava num galpão lá. Ele falou, pega aquelas rampas lá e pode montar lá, eu não vou usar elas não. E ele me deu as rampas.
Irado.
E a gente montou essa pista. Ficamos lá quase, acho que 3 anos, cara.
Pô, 3 anos de skate park.
Dois anos e pouco, é difícil, cara.
Difícil, hein?
Difícil. Difícil, tanto é que chegou uma época que meu cunhado não quis mais. Ele chegou pra mim e falou, se você quiser continuar, você continua, eu não quero mais.
E ela se manteve mais com o quê? Com a frequência dos praticantes, com venda,
cara, de produto? 99% aula de skate.
Aula de skate.
Aula de skate. Tá. Aula de skate, e não só lá, cara. Eu trabalho numa pista de skate hoje em dia que chama Basin Box, já tô lá há 3 anos já, e o que mantém a pista são as aulas de skate, cara. Boa. São as aulas. Galera que vai pra andar, pagar pra andar, cara, não adianta contar com isso.
Uhum.
O que sustenta mesmo a pista de skate são aulas de skate, eventos, alugar pra festas, é isso, cara.
Hoje você tá nessa... na board box.
Basin Box.
É ali na Pompeia, né?
Na Pompeia. Rua Doutor Augusto de Miranda, na Pompeia, 835.
Ali é perto do... Bom, no bairro da Pompeia, perto do Allianz Parque, né? Ali Palmeiras.
Cara, é paralelo.
Shopping.
É duas quadras pra baixo do Hospital São Camilo.
São Camilo.
Isso. Da Pompeia. E paralela com a Avenida Pompeia, acho que duas à direita.
Quanto
da
tempo
Avenida
você tá
Pompeia.
Lá?
Cara, vai fazer 3 anos.
3 anos.
Em junho agora faz 3 anos lá, né?
E você
eu tô desde
hoje...
o começo, eu ajudei a construir lá a pista.
Irado, ajudou a construir. E hoje você é um dos instrutores da pista também.
Eu sou o instrutor, professor lá desde o início.
Desde o início.
Desde o início.
E
hoje em dia é o meu trabalho. Meu trabalho é dar aula lá.
E a demanda tá... Porque desde a época olímpica, da primeira Olimpíada, teve uma explosão, né? A explosão das aulas...
Teve o efeito Raíssa, né?
Efeito Raíssa, efeito olímpico, aí todo mundo viu que o skate é legal, beleza, mas e aí? Aí deu aquela demanda de, pô, skate é legal, tá na televisão, bombou, deu medalha, Raíssa, mais Kelvin, etc. E aí a família brasileira mudou de opinião, o skate ficou legal.
Sim, sim.
O skate saiu de marginal e mal visto pra um esporte olímpico.
Cara,
bem aceito.
Sabe o que eu vejo, Bolota?
E a demanda aumentou.
Sim.
Porque aí a família precisou colocar o filho pra aprender, né?
Sim.
E essa demanda veio junto, né?
Sim, sim. Sabe o que eu vejo, Bolota? Cara, eu tô lá 3 anos. E desde o começo eu continuo mais ou menos na média. Nós lá somos em três professores.
Tá.
Eu, o Bruno e o Rafa.
Uhum.
Eu vou falar por mim. Eu tenho praticamente a mesma quantidade de alunos que eu tenho desde o começo. Então, o que eu percebo?
3 anos fidelizou.
3 anos. Eu tenho alunos...
Aquela quantidade de alunos.
Eu tenho alunos que estão lá comigo desde o começo.
Uhum.
E tem alunos que entraram, aprenderam a andar e hoje andam sozinho.
Tá.
Hoje vão nas pistas e tal. Ou tem aqueles também que entraram, viram como que era, não gostaram e saíram fora.
Uhum.
Tem.
Tem, né? Lógico, acontece.
Acontece, é normal. Em qualquer esporte, em qualquer modalidade.
Exatamente.
E a gente percebe que eu não diminui a quantidade de alunos. Então, se sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Sai
essa
um.
Essa demanda
então,
3 anos
o skate,
já
está... O skate tem muita demanda, cara.
A demanda está igual ou maior.
Praticante de skate tem muita demanda.
Tá.
O comércio não pode estar muito forte, as marcas não podem estar muito fortes, mas praticante de skate tem muita demanda, cara.
E tem o perfil que a gente falou até em off aqui, que é o perfil do pai desses alunos, né? Desses Sim. novos skatistas. Tem um pouco de tudo, né? Mas você tem desde aquele pai que obriga o filho a ir andar.
Sim, sim, sim. Eu já peguei um monte lá.
E às vezes o filho não quer andar porque não gosta, aí, não mas gosta, o pai quer.
Mas
que
é o pai skatista. Que quer. O pai, o sonho do pai era ser um skatista, não conseguiu e quer que o filho seja. E
tem mesmo esse perfil?
Tem. Aparece, cara, lá. Tem. E tem uns que é até preocupante, cara. Tem uns que é até preocupante porque eu vejo que a criança tá triste, cara. Tá triste, não tá querendo andar. Eu já peguei criança até que chorou. E aí
chorou,
eu
não tem o que fazer.
É, e aí eu vou conversar, falo, olha, é isso mesmo que você quer, tal. Aí a criança fala, não é, eu não gosto de andar de skate, eu não quero, meu pai que tá forçando. E aí depende de cada caso, né, cara? Eu já peguei pais assim que eu fui conversar, falei, pô, será que não era legal você ver um outro esporte pra ele? Porque ele não tá feliz, cara. E skate a gente tem que... É um esporte pra gente se divertir.
Exatamente.
Cara, é pra ser gostoso.
Sim.
Não é pra ser uma obrigação, cara. Eu falo pros meus alunos às vezes lá, aqui não tem prova, não tem trabalho de aula, não tem lição de casa. Eu brinco às vezes, lição de casa, você vai treinar hoje um olho 180. Uhum. Mas é isso. Entendeu? Não é aquela coisa pesada de escola.
Incentivo tem que ser do próprio praticante, né?
É.
Não tem a medalhinha no final do mês pra falar, hoje você andou melhor, agora vai ganhar uma medalha, não.
Eu vejo pela minha filha, cara. Mesmo. Eu vejo pela minha filha. Minha filha Isabela vai fazer 9 anos agora.
Uhum.
Cara, eu coloco ela em cima do skate desde quando ela nasceu. Eu tenho ela nem andava em pé, eu já colocava ela em pé em cima do skate, eu segurando ela. Eu tenho um videozinho dela, ela com 1 ano e 6 meses... Ela andando na quadra de um condomínio que eu morava. Ela dando risada, se divertindo, andando sozinha, assim.
Maradona.
1 ano e 6 meses, cara. Até uns 4 anos, 5 anos, ela andou. Eu levava ela nas pistinhas, sem forçar nada, no tempo dela e tal.
Uhum.
E ela ia de boa, tranquila. Chegou uma época, cara, que ela mesma chegou aí pra mim e falou, papai, eu não quero andar de skate. Não quero, não é isso que eu quero agora. Pode ser que mais pra frente eu ande, mas agora eu não quero. Então é isso, cara.
Sem forçar.
Sem forçar, cara.
Deixar rolar naturalmente pra andar porque gosta, não porque é obrigado, né?
É.
E a situação, quando chega nesse ponto, o pai troca de instrutor. Porque você foi lá e falou, ó, não tá gostando, não acho legal dar aula pra um aluno que tá assim, né? Sem vontade de andar. Ou ele desiste de que o filho ande de skate?
Cara, eu...
Quer dizer, depois vai embora também, não dá pra saber mais, né? Não se acompanha mais, né?
Assim, eu não vou saber te responder certinho, assim. Teve pais que continuaram.
Uh-huh.
E... Não, vou deixar mais um pouquinho pra ver se ele...
Mudou?
Pra ver se ele pega gosto. Teve uns que sim, teve outros que não.
Tá.
Teve uns que não teve jeito mesmo, que... Teve um que não teve jeito mesmo, que não era aquilo que queria mesmo, e o próprio pai percebeu isso.
Irado.
Percebeu que não é a coisa certa que eu tô fazendo, vou procurar outra coisa e tal. Mas acho que é de cada um, cara.
Imagino que tá rolando muito isso, né? Principalmente pela essa demanda, né? Porque onde você dá aula tem essa demanda, mas é o que você falou, as pistas hoje que existem, particulares, elas dependem desse aluno e dessa prática para manter a porta aberta.
Sim,
né?
Sim.
Ao mesmo tempo, você tem vários professores que dão aula até em pista pública.
Sim, tem vários.
Faz, né? A aula dele particular, leva para cá, leva para lá. Às vezes vai ao aluno,
sim,
na casa, na pista, no condomínio, o que for. Então, realmente foi uma demanda que mudou muito. E realmente, eu acredito que você deve se deparar com muito pai que obriga o filho a andar. Porque era o pai que andava e quer ver o filho andando, né? Quer ver o reflexo dele, né? E às vezes até pode ser um pai que frustrado, que não andou bem e falou, pô, eu nunca andei bem de skate, mas meu filho vai andar. Ele vai ganhar medalha um dia, vai pra Olimpíada. Mas vai representar o Brasil. Tem de tudo, né?
Tem de tudo, cara.
Tem de tudo.
Tem de tudo.
Mas hoje, comercialmente, esse mercado... Tá forte, né? Tá aquecido.
Cara, o comércio das aulas é muito forte. Muito, muito. Cara, eu já ouvi falar. Eu fui o ano passado, a gente foi fazer uma apresentação no Sesc do Rio de Janeiro. A gente foi com o Toninho da Suíte, com o Rio Moleque. E foi uma.
Você deu um trabalho também com o Sesc, né?
Eu faço às vezes uns trabalhos também com o Sesc, com Legal. o Toninho da Suíte lá de Ribeirão Preto. Ele e o Rui Moleque que me colocaram nesse meio aí. E quando dá, quando tem algum evento que dá pra eu ir, o Toninho consegue me encaixar também, eu vou. Minha mulher trabalha no Sesc.
Irado.
Minha mulher Samara trabalha no Sesc com o Toninho também.
O Toninho, com skate. Eu posso ser enganado porque eu vejo quando acontece, mas parece que muitos Sescs do interior da região dele, Ribeirão, e região, os Sescs dali, ele faz anualmente alguma ação de skate, né?
Cara,
ano praticamente tem uma ação que sim, ele coordena, coloca sim, rampa.
Ele faz bastante, cara. Ele faz bastante, né? Faz interior, faz fora, faz outros estados.
O
faz
Sesc São Paulo, é uma instituição bem legal, né? Que abraçou o skate faz alguns anos.
Cara, eu trabalhei um bom tempo no Sesc. Antes da Basin Box, eu trabalhava no Sesc, tá, com o Toninho. Funcionário do Toninho, mas prestando esse serviço pro Sesc.
Irado.
E eu só parei por causa da pandemia. Parei por causa da pandemia.
Do mundo, né?
E aí até o Sesc. Você
tava contratado pelo Sesc?
Tava contratado. Tava contratado pelo Toninho, né? Pela empresa do Toninho, a Suite.
Prestando serviço pro Sesc.
Uhum. E aí até o Sesc voltar de novo, eu fiquei parado, cara. Fiquei desempregado, porque o Sesc não voltava e...
Período punk,
foi quando começou a voltar a normalidade, quando foi que o Rodrigo da Basin Box me chamou pra trabalhar. Agradeço muito esses dois caras, cara. Ao Rodrigo, da Basin Box, e ao Toninho, cara, da Suite. Foram os caras que me ajudaram muito.
Você passou... Eu vou falar do Circuito da Nação. Porque foi realmente uma escola para muita molecada que tá aí até hoje, né? E o Thiago, que era o cara que idealizou o circuito.
Eu fui muito juiz, fui vários anos juiz do circuito da Futura. Inclusive, eu fui agora semana retrasada, se eu não me engano.
Ah, o circuito mesmo sem o Thiago continua.
Continuou com o filho dele, com o Álvaro.
O Álvaro tá tocando.
É, o Álvaro continua tocando.
Eu vi uma imagem do Álvaro esses dias, eu lembro quando eles eram pequenininhos. Ele era pequenininho, né? Que eles
iam na tribo, Álvaro, quando eu comecei na Basin Box, ele também dava aula lá também.
Caraca, ele cresceu muito.
Ele cresceu, cara.
O tempo passa, cresceu.
Né? Hoje em dia,
não via muito tempo o moleque crescer.
Hoje em dia ele dá aula particular. Ele é o que você tava falando. Hoje em dia ele dá aula particular, igual você estava falando, em pistas. Ele
e
dá
manteve
aula...
o Circuito da Nação.
O Circuito da Nação. Eu fui juiz, acho que há duas semanas atrás, foi lá na Racuna, na pista da Racuna.
Lá na Racuna, do
Kumura. Kumura, gente boa pra caramba.
Legal, aquela pista é legal. E ali o campeonato foi de Banks.
Foi de Banks. Esse
legal,
circuito,
né?
É muito legal, cara, porque é até 12 anos.
Não, foi o sucesso estrondoso.
É, 12, tanto que tem acho que no vários... máximo 12, 13, acho que é 12.
É o máximo da idade do competidor.
É o máximo.
E o resultado são vários caras que estão aí no topo, né? O próprio Ikeda.
O Ikeda, Pedro Quintas,
que era tudo criancinha quando
Dora Varela.
Dora.
O Lucas Rabelo, cara.
Rabelo.
Quando eu tinha minha pista. Teve uma etapa do Futura da minha pista, na Bombástica.
Ele era pivetinho.
O Rabelo foi lá, era pivetinho,
cara.
Hoje tá no Circuito Mundial.
Que louco, né, cara?
Tudo esses caras, né? Começaram lá, cara.
E era um circuito que começou com essa pretensão realmente de criar essa criançada, né?
Começou com o Thiagão, cara. Finado o Thiagão, cara.
Thiago,
infelizmente, foi embora.
Mas tinha o pai do Quinta sempre teve... Uma participação
o
forte,
Milton,
né?
O Milton, ele era muito parceiro do Thiago, né, cara?
Pra fazer
o pai do Ikeda também.
Eles trabalhavam juntos ali, né?
Tudo essa cara. Os pais, na verdade, assim, os pais eram muito dessa molecada, eles ajudavam muito o Thiago nos campeonatos.
Pode crer.
Entendeu? Porque o Thiago, às vezes, não tinha também verba, não tinha o quê, até os pais ajudavam, cara.
Você participou do filme do Mancha, né? Do Skate Me Levou, né?
Participei. Foi filmado lá na Basin... A minha participação foi lá na Basin Box.
Exatamente, foi lá, né?
Foi lá.
Foi Keep Life, praticamente.
Foi. Foi muito bacana.
Cláudio da Selva.
Cláudio da Selva. Até o Cláudio da Selva apareceu lá, cara.
Puta, quem tava ali tava o próprio Mancha, né?
O Mancha, o Rui, o Cláudio Rui da Selva.
Que foi mais? Um filme bem legal, né?
Contou
a história do Mancha, mas ele...
O Mancha, né? O próprio Mancha.
Conta praticamente a história do skate, né?
Sim.
O Uretano no Asfalto, você chegou a participar, não? Que é um filme do pessoal lá de Osasco?
Cara, é do... lá de Osasco. Não participei.
Não, né?
Não. O Uretano, quem participa, eu tinha... Como eu falei no começo, o Camilo...
O Camilo participa,
o Aquiles,
o Luiz
que faleceu.
O Luiz é o diretor, né?
O Luiz
que produziu.
Isso.
Eu até participei ali no depoimento, mas não lembrava que você tinha participado, não. Até porque eu também não vejo o filme há muito tempo. E não lembro muito bem do filme todo, mas já deve ter quase 8 anos esse filme.
É, faz esse tempo mesmo.
Seco, o programa está acabando. Quero agradecer a sua participação. Pô, bem legal aí a conversa, muita história.
Porra, eu que agradeço.
Sua participação no skate, né, cara? Final dos anos 80, ali, começo dos 90, foi assim, vamos dizer que, né, participando do top do skate nacional da época, né?
Muito com legal, modos, cara.
Né, com as
muito
marcas.
Bom te ver, cara. A gente já se encontrou em muitos campeonatos.
Se cruza,
juntos,
mas
cara.
Também não se cruza há muito tempo.
Fazia, né, muito tempo que a gente não se via.
Caramba.
Mas
muito legal.
Mas a amizade sempre continua, né, cara?
A amizade continua. E como eu falei, você foi o garoto prodígio do skate, mas legal que você tá aqui até hoje.
Que legal, cara.
E, cara, manteve o skate na veia.
Continua andando, já tô tiozinho, mas tô andando.
Pô, skate no pé. Afinal de contas, teve promoda. Quem teve promoda nunca esquece. Ainda teve dois, né?
Teve mais dois depois da Life, né? Não, teve um, dois... Não, teve dois da Life. Um da Erg e dois da Life, isso.
Um da Erg e dois da Life.
Um da Erg e dois da Life.
Irado, cara. Pô, parabéns, cara, pela trajetória do skate.
E eu que agradeço, cara. Eu que agradeço.
Microfone aberto, que daqui a pouco... A gente vai colocar mais uma música ainda? Não, já vai direto pro final, né? É, microfone aberto, tá acabando. Quantos minutos a gente tem? 2 minutos.
Olá, tá, aberto, só te agradecer, cara. Te agradecer pelo convite aí. Muito tamo bacana, junto, muito bacana junto. Isso, cara. Queria agradecer, eu já falei aqui uma vez, mas queria agradecer esses dois caras aí que me ajudaram muito, o Rodrigo, da Base.
Isso é bem legal. Né?
Foi numa época de muita dificuldade, cara, que eu passei muita dificuldade financeira mesmo. O Toninho também foi um cara que me ajudou muito também. O Rui também, Rui Moleque também, foi o que me chamou pra trabalhar com eles.
O Rui já foi convidado a vir aqui, o Toninho também.
Reforça
o chamado, porque eu já convidei várias vezes.
Eu falo com eles direto, vou puxar a orelha deles aí.
Valeu, Seco, brigadão.
Queria deixar aqui meu Instagram, quem puder dar uma seguidinha aí, vê lá. Claudseco72, Seco com S-E-C-C-O, beleza? C-C-O.
Boa. Valeu, Seco, brigadão. Galera, acessa lá o Instagram do Claudseco. Brigadão.
Eu
boa
que
sorte
agradeço,
na
cara.
Caminhada. Skate na veia sempre. E é isso aí, galera. Finalizando mais um programa Let's Go Skate Radio, aqui na Rádio Antena Zero, programa 140. Agradecer aqui o comando da nave mãe com o Chiclé. Sempre firme e forte aqui. E valeu, colocando Chiclé. Música agora pra nós. Só as pedradas desconhecidas. E é isso. Semana que vem estamos de volta aí. Programa Let's Go Skate Radio. Tamo todo mundo junto. Skate na veia sempre. Valeu. It's not that easy. You just can't grant us favors if you turn. Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.